Vida longa com qualidade e cheia de saúde. Começa agora Vida e Saúde.
Oi, 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 minha gente. Tudo bem? Tudo sossegado? Mais um encontro aqui no seu Vida e Saúde, através das ondas abençoadas da Rádio Novo Tempo. Muito prazer, meu nome é Rose Andrade. Estamos chegando em casa para mais um bate-papo, para mais essa proximidade, para a gente aprender, para a gente conhecer, para a gente cavar conhecimentos, para que a gente possa ter ali uma referência, uma base, um início de estudos para a gente mudar de vida e ter mais saúde. É o nosso desejo todos os dias aqui na programação. Muito prazer, meu nome é Rose Andrade e hoje nós vamos falar sobre diabetes gestacional. Você já ouviu esse nome? Diabetes gestacional. Pois é, deixa eu te contar. Você já ouviu falar em Novembro Azul, não é? Geralmente a gente lembra da campanha de saúde, de prevenção, de conscientização do câncer em relação ao câncer de próstata, não é? Mas não é só essa data que é pintada de azul. Hoje, inclusive, é o Dia Mundial do Diabetes. Então, nesse mês, a gente também conversa, fala, busca prevenção, busca diagnóstico precoce da diabetes. Agora, deixa eu contar para você alguns dados que a nossa produção levantou. Segundo a Federação Internacional de Diabetes, em cada 9 pessoas de 20 a 79 anos no mundo convive com a doença, nessa faixa etária. Isso representa 589 milhões de pessoas. No Brasil, são quase 17 milhões de cidadãos nessa situação. Há um tipo de diabetes que acomete mulheres e traz preocupação por causa do momento delicado da vida, que é a gravidez. A gente está falando exatamente do diabetes gestacional. Pesquisas indicam que essa condição atinge entre 7% a 14% das gestantes brasileiras. Por isso que a gente precisa conversar sobre esse assunto, porque a estatística é preocupante, não é? Você conhece alguém que teve diabetes gestacional? Você teve? Conta, participa aqui comigo. 12981510081. 12981510081. Eu fico esperando a sua participação. Enquanto isso, vou chamar Raul. Alô, alô, Raul, você está na escuta?
Olá, tudo bem, Rose?
Tudo bem.
Jóia, graças a Deus.
Mais um encontro aqui na programação. A Grazi não veio hoje, Raul.
Não vou falar nada, porque o pessoal já sabe.
Será que ela ficou de castigo? De novo? O que ela aprontou ontem? Não, gente, é brincadeira.
É só ela aparecer, porque daí já...
É brincadeira. Na segunda-feira, ela retoma aqui o nosso espaço, a nossa conversa na programação da Rádio Novo Tempo. Raul, me diga uma coisa. Você tem o projeto Leis do Emagrecimento. Você já precisou usar essas leis do emagrecimento? Na verdade, eu já estou te perguntando, mas eu já sei a resposta, que você, inclusive, já deu testemunho aqui na programação da rádio. Essas leis funcionaram com você, Raul?
Sim, Rose, sim. Como você falou, né? Já contei algumas vezes meus testemunhos aí em alguns programas da Novo Tempo. Sempre conto nas igrejas e nas palestras que eu dou, na minha rede social também. Mas sim, há 15 anos atrás eu estava com um estilo de vida bem, bem ruim e estava com quase 100 quilos, Rose, com muitas doenças, né? Rinite, bronquite, labirintite, gastrite, depressão, ansiedade. E depois de descobrir essas leis, as leis que regem o nosso corpo, são leis da saúde que estão lá, que Deus colocou quando Ele criou o nosso corpo, foi aí que tudo mudou, Rose. Daí eu comecei a tentar praticar, e depois de alguns meses eu tinha emagrecido 22 quilos, e faz 15 anos que eu me vi livre de todas essas doenças que eu mencionei para você. Nunca mais precisei usar remédio, antibiótico, coisa desse tipo.
Que interessante.
Então, graças a Deus, né? E aí faz 15 que eu descobri, e faz 10 que eu ajudo pessoas a fazerem o mesmo, Rose.
Sim, sim. Que bom que você descobriu, e agora você se dedica a ajudar as pessoas que estão hoje na mesma situação que você estava há 15 anos atrás. Faz o convite para o pessoal conhecer a metodologia, essas leis do emagrecimento que podem ajudá-la a perder peso, mas como consequência de um estilo de vida diferente, não é, Raul?
Perfeito, Rose. Sim, vou fazer o convite então para você que está nos ouvindo, quer emagrecer, quer eliminar 10 quilos até o Natal, Você vai acessar leisdoemagrecimento.com.br e agendar uma sessão com o nosso time. Essa sessão é gratuita. De lá você já vai sair com um plano, mas também lá você vai conhecer o programa e você decide se que você quer se inscrever ou não. Então, se você está cansado, está sem energia, sem disposição, chega desse peso. Ontem, durante o programa, recebi aqui uma mensagem de uma das nossas mentoradas, Rose. Eu falei no final, né? 33 quilos, Rose, 33 quilos em
É
6
muito.
meses.
É
Ela é
verdade.
outra pessoa. Então, se você quiser também uma mudança, leisdoemagrecimento.com.br.
Ok, obrigada, Raul, por estar com a gente mais uma vez aqui na nossa programação sexta-feira. E por falarem mais uma vez, ela retorna. Olha, eu já perdi as contas de quantas vezes a doutora Cássia esteve com a gente. Hoje, mais um dia, uma manhã alegre. Doutora Cássia Bueno, endocrinologista, mais uma vez aqui com a gente. Oi, doutora! Tudo
Olá,
bem?
tudo bem? É um prazer sempre estar aqui. E eu comentei mais cedo com você o presente que a Rádio Novo Tempo me deu de falar de diabetes no dia do diabetes, né? Como é especial. Obrigada pela oportunidade.
Doutora, o presente é nosso, ter uma profissional tão especial, tão competente, tão carinhosa, tão disponível para atender nossa audiência, como a doutora. Seja
Sempre.
sempre bem-vinda.
Obrigada.
Você tem contato na rede social para que a nossa audiência conheça mais de perto? Dê um oi para a doutora lá no Instagram.
Temos. É o mesmo no Facebook, no Instagram e no YouTube também. DRA de doutora, underline Cássia Bueno.
Ok, é bem fácil, gente. Então vamos lá. Arroba DRA. Esse DRA é de doutora, tá bom? Então, DRA, aquele tracinho mais abaixo, assim que é o underline, Cássia Bueno. Aproveita que a gente vai chamar a música do Wanderson Santos, Pidão. Aproveita a oportunidade para você seguir a doutora, ter acesso ali ao que ela posta, orientações, não é? Ali, informações sobre saúde. A gente fica esperando você também para participar comigo. Você conhece alguém que teve diabetes gestacional? Esse é o nosso assunto de hoje. Eu já te chamo já já. Vamos ouvir o louvor então com Wanderson Santos Pidão, que é o tempo para você participar com a gente através do youtube.com/ Novo Tempo Rádio ou aqui através do nosso zap zap 12981510081. Eu espero você.
As melhores músicas você ouve aqui. Novo Tempo.
Agradecer por me dar paz, mesmo sem merecer, tu me amas demais. Eu não sou capaz, meu Senhor, tu me dá o teu perdão, porque eu sei que errei, mas já me arrependi outra vez. Vem me curar. O pecado quer me derrubar, mas eu já sei pra onde eu vou correr. Para os teus braços, Pai. Só para os teus braços, Pai. Essa vida de pidão vai acabar, porque no céu não haverá pecado, não. Só porque no céu não haverá a tentação. Vou correr com Abraão, talvez Adão, Enoque ou até Sansão. Eu canto. Te agradecer por me dar paz, mesmo sem merecer, tu me amas demais. Eu não sou capaz,
Oh, meu Senhor, tu me dá o teu perdão, porque eu sei que errei, mas já me arrependi outra vez. Vem me curar. O pecado quer me derrubar, mas eu já sei pra onde eu vou correr. Para os teus braços, Pai. Só para os teus braços, Pai. Essa vida de perdão vai acabar, porque no céu não haverá pecado, não. Só amor, irmão. Essa vida de perdão vai acabar, porque no céu não haverá a tentação.
Rádio Novo Tempo, Wanderson Santos, Pidão. Ó, essa música tem tempo, tem história. Você pode pedi-la na programação da Rádio Novo Tempo, no Pediu Tocou, pra você cantar junto. Muito legal. Abraço pra você, Wanderson Santos, pra você e pra sua família. Muito bem, querido ouvinte, nós estamos juntinhos por aqui na Voz da Esperança. E a gente vai falar sobre diabetes gestacional, a pergunta que foi feita. Se você conhece alguém que tenha diabetes gestacional nesse momento, já teve, você, querido ouvinte, já teve, a sua esposa, querido ouvinte, já teve, alguém que você conhece, participa aqui com a gente. Só pedindo mais uma vez o contato da doutora Cássia. Doutora, você também faz consulta online, não faz?
Isso, fazemos pela telemedicina, sim.
Ok, então, o pessoal pode entrar em contato, quem está precisando de endócrino, não é? A gente fala endócrino.
É.
Doutora, então, vou repetir, @DRA_Cássia Bueno. Anota o contato dela. Aqui já tem participações, pessoal de Betim, Minas Gerais. A Rosana, oi Rosana. Eu passei por isso há 3 anos. Tive muito medo do parto, mas meu médico explicou tudo direitinho. A dieta foi o mais difícil para mim, mas me ajudou bastante. Depois que o neném nasceu, o açúcar voltou ao normal. Ai, que bom, né? Que ficou tudo certinho com você, Rosana. Mais uma participação. Deixa eu ver. Minha prima, quem tá falando com a gente é o Diego Nascimento, João Pessoa. Ó, que legal, pessoal. João Pessoa participando com a gente. Valeu, Diego. Minha prima teve, demoraram para diagnosticar. Ela vivia cansada, com muita sede. Achou que fosse normal da gravidez. Depois que descobriu, ficou bem mais tranquila porque começou o tratamento certo. Essa coisa de descobrir, assim, logo no início, ter o tratamento faz toda a diferença, não é, Diego? Ele tem esse caso na família dele. Raul, com você. 2 participações.
Beleza. A Elisângela nos dá bom dia, povo lindo, ótima sexta-feira para nós. E a Maria, a Patrícia, fala, bom dia, quais sintomas de diabetes gestacional e com quantas semanas deve ser feito o exame? Opa, vamos saber dessas e mais outras informações hoje aqui.
Exatamente, hoje vamos que vamos, né? Já está chegando aqui, tem chegado tantas perguntas. Faça a sua também, querido ouvinte, 12981510081, ou manda aqui, ó, no nosso YouTube aqui embaixo, youtube.com/Novo Tempo Rádio. Lembrando que a gente está ao vivo também, você que está só no radinho, corra para o YouTube para conhecer a doutora Cássia. Doutora, então vamos começar do começo, que a gente costuma dizer aqui que esse programa é uma aula, não é? É uma aula para a gente. Vamos pensar na definição de diabetes gestacional. O ouvinte já tem uma ideia, já tem muita gente participando, mas como uma médica explica para uma pessoa, um paciente, o que é diabetes gestacional?
É muito importante isso, realmente começar pelo começo, né? Vamos dizer assim. Porque diabetes, muitas vezes ele já é pré-existente e a pessoa ainda não tinha o diagnóstico, engravidou e recebeu esse diagnóstico na gestação. Então, é importante que a gente realmente faça essa diferenciação, porque isso vai influenciar no tratamento dessa paciente durante a gestação e no pós-parto também. Uhum. Então, definição de diabetes gestacional é aquele diabetes que se desenvolve e inicia na gestação, ou seja, realmente não existia diabetes antes.
Tá, ok. Nem pré-diabetes ou todo mundo
nem
que tem já tinha?
Ah, ok. Nem pré-diabetes.
Então é algo novo ali para a paciente.
Exatamente.
Né? Um susto dali que ela toma quando ela recebe o diagnóstico.
É isso.
Ok.
Beleza, doutora. Doutora, qual que é a relação da glicemia com o diabetes? E qual o nível de glicemia considerado normal para gestantes?
Ok, ótima pergunta. A glicemia, né? O diabetes é o aumento do açúcar do sangue na corrente sanguínea, né? E o açúcar foi feito não para ficar no sangue, mas sim nas células que vão dar energia para a gente. Então, precisa ter realmente um valor pré-definido. Na gestante, por que isso é importante? Porque o açúcar da corrente sanguínea não vai ficar só na corrente sanguínea da mãe, vai passar também para o bebê através da placenta, né? Então, quais são os valores, né? A gente precisa que essa gestante tenha uma glicemia em jejum no máximo de 92, em jejum, né? Se esses valores vão aumentando, isso já gera um alerta. Acho que depois a gente pode falar mais destrinchado, né, sobre os valores e os testes também, né?
Ok. Tem gente participando aqui com a gente agora de Petrolina, passando por aqui. Neide, ela disse, minha nora teve por medo, quase não queria comer nada. A médica explicou que ela precisava comer, mas de maneira certa. Depois disso, ela ficou bem mais tranquila. Que bom, Neide, que tudo acabou bem então, não é? Eu tenho muitas amigas que desenvolveram também, tiveram diabetes no período de gravidez. E a primeira pergunta é assim, por quê? Quais são os fatores? É alguma coisa biológica? É alguma coisa que a pessoa fez ou deixou de fazer? Não é? Explica pra gente esses fatores, doutora.
É um pouquinho de tudo mesmo. Muito frequente acontecer por causa de um hormônio, chama hormônio lactogênio placentário. Esse hormônio é produzido pela placenta realmente, e conforme a gestação vai se desenvolvendo, a placenta vai produzindo cada vez mais esse hormônio. E esse hormônio faz com que o corpo tenha uma resistência à ação que a insulina, que a pessoa produz já de insulina. Então, precisa produzir cada vez mais insulina para resistir, vencer essa resistência. Algumas mulheres, por fatores anteriores a essa gestação, já têm uma resistência. Então, a gente só agrava um pouquinho mais com a produção desse hormônio, que também influencia isso. Então, se é uma mulher que já gestou numa idade mais avançada, digamos, já vai estar nesse grupo de risco. E a partir de que idade? A medicina coloca como 35 anos uma gestação na mulher idosa. Eu me incluo nesse grupo, eu tive minha gestação com 38 anos.
Sim.
E aí eu fui considerada uma gestante idosa.
Eu não concordo com essa classificação, não. Acho que a gente tem que ter uma reunião com quem colocou esse nome pra gente trocar isso aí, tá bom?
Quando eu olhei também, eu assustei, falei, eu não sou idosa. Mas é um marco ali, 35 Sim. anos, né? Porque já começa a ter mudanças no metabolismo, favorecendo hipertensão, a gestação, diabetes na gestação. Então, acima de 35 anos, essa mulher já está em risco de desenvolver um diabetes gestacional. Se ela é hipertensa também, antes da gestação, aumenta o risco de diabetes gestacional. Uhum. Se ela está acima do peso também, seja só um sobrepeso ou já um grau de obesidade, ela também tem grande chance de desenvolver o diabetes gestacional. Se ela tem familiares de primeiro grau com diabetes, a mãe, a tia, ela também tem mais chance de ter o diabetes gestacional. Ou outras condições. Às vezes é uma menina magra, jovem, mas que, por exemplo, teve sempre ovário policístico. O ovário policístico também causa uma resistência à insulina. E isso pode favorecer o diabetes gestacional também.
Ok, então são vários fatores.
Vários fatores. Tanto prévios quanto o hormônio que a própria gestação lança também ali.
Por isso que está entendendo, querido ouvinte, por isso que é importante a gente falar sobre esses assuntos ligados ao diabetes neste mês de novembro e no restante do ano. É sempre muito importante, não é, Raul?
Verdade. E, doutora, quais os principais sintomas, então, ali do diabetes gestacional aí, que são parecidos com outro diabetes? Como que é?
Sim, tudo depende, na verdade, da intensidade que vai se instalando esse diabetes gestacional. No comecinho, pode ser que a gestante não tenha muitos sintomas. E outros são sugestivos, mais leves, e que acaba sendo considerado normal da gestação, assim como o ouvinte escreveu, né?
Verdade.
Então, é uma boca mais seca, às vezes um pouquinho de náusea, uma dor de cabeça, uma candidíase, uma infecção de urina, que são ocorrências frequentes na gestação e que às vezes pode passar desapercebido. Conforme esse diabetes gestacional vai se agravando, aí esses sintomas vão se exacerbando e aí sim vai acender um alerta maior, né?
Ok. Aqui mais participações. A Noemi Gonçalves, ou Noemi, Bom dia, falo de Vitória, Espírito Santo. Minha sobrinha está com diabetes gestacional, está no 8º mês, faz uso de insulina. Olha, você tem que passar esse programa para ela, viu? Passa aí o link para poder ter mais informações. Doutora, como é que é feito o diagnóstico dessa condição?
O ideal é que toda mulher, ao receber, né, a informação de que está gestante, na primeira consulta de pré-natal, o ideal é que esse médico já peça pelo menos uma glicemia de jejum. Pelo menos uma glicemia de jejum. Em qualquer lugar do Brasil. Porque a gente tem mulheres que estão ouvindo a gente em grandes capitais ou em cidades com uma estrutura de saúde melhor. Em que, às vezes, ele vai pedir muito mais do que uma glicemia de jejum. Mas a gente também tem cidades que tem uma estrutura mais simples, né? Com um pouco mais de limitação financeira do município de prestar suporte de saúde. Então, pelo menos uma glicemia de jejum. E aí, a gente espera que essa glicemia fique abaixo de 92. Acima de 92, 95, já é um diabetes gestacional. Okay. E aí, a gente vai confirmar esse diagnóstico quando? Quando ela chegar na 24ª semana de gestação. Por que esse 24ª? Entre 24 e 28 semanas. Que é quando a placenta fica bem madurinha e produz muito aquele hormônio que a gente comentou. Uhum. E aumenta muito a resistência à insulina. Então, a gente faz essa triagem no comecinho da gestação, entre 24 e 28 semanas, a gente faz um exame que chama teste oral de tolerância à glicose. Uhum. Que a gente fala carinhosamente curva glicêmica. Uhum. Como que funciona esse teste? A gente coleta um exame em jejum da gestante, dá um líquido bem doce para ela e dali uma hora a gente mede de novo a glicemia e depois de 2 horas também. É assim que a gente vai fazer esse diagnóstico. Entendi. Se com uma hora ficou mais de 140 e com 2 horas, ou desculpa, 180 e com 2 horas 140, fechou o diagnóstico. Uhum. Caso nesse exame já venha acima de 200, isso fala, na verdade, que essa menina não tem diabetes gestacional. Ela já tinha um diabetes tipo 2 antes e não sabia.
E não sabia, uau. É. Você estava falando sobre a gravidez aí tardia, os fatores que contribuem também para desenvolver a diabetes gestacional. Uma mulher que ainda não engravidou, mas está planejando engravidar, doutora. Seria interessante. Tem como ela fazer esses exames antes para saber como é que está ali o corpo? Ou se ela tem ali uma tendência a desenvolver, principalmente tendo pessoas na família? Seria interessante que essa mulher conversasse com o médico antes?
Sim, muito, muito importante isso. Porque aí ela já começa a... Vendo que ela tem um risco, né? Se ela faz esse diagnóstico antes, que seja de um diabetes ou de um pré-diabetes, ela já consegue implementar mudanças na vida dela para ela poder engravidar de forma segura, tanto para ela quanto para o bebê, né? E, de repente, até conseguir evitar que isso desenvolva na gestação.
Ok.
Teve até uma pergunta, né, de uma ouvinte, que ela falou que ela fez um teste aqui com 17 semanas.
Pode ler, pode ver se a senhora pescou aí.
Ah, achei, aqui é a Késia. Ah. Desculpa, Rosa.
Pode passar, não, pode.
Que ela
ótimo.
Colocou assim, ó, eu tenho uma dúvida, fiz o teste, ela colocou até o teste bonitinho, TOTG, com 17 semanas, com resultado de 136, que realmente já não é um resultado normal. E na segunda hora, né? E a médica pediu para repetir com 24 semanas. Será mesmo necessário receber outra carga de dextrose? Sim, Kézia, por causa dessa maturidade da placenta, né? Que vai atingir entre 24 e 28 semanas. É chato, realmente a gente se preocupa porque é uma carga grande ali de glicose, mas para que a gente faça um diagnóstico assertivo mesmo, né? E direcionar o tratamento. Uma sugestão é que até lá, capricha aí na sua dieta, na sua alimentação, se não tiver nenhuma contraindicação obstétrica, de realizar uma caminhada, uma atividade física, pode te ajudar aí segurando alguma coisa que quer se desenvolver, né?
Ok. Raul. Foi. Raul?
Esqueci de abrir o microfone. Doutora, só uma curiosidade, essa carga de dextrose, né, que parece uma Coca-Cola sem gás que a gente toma ali, ela é equivalente ao quê? Se a gente fosse comer alguma coisa. Porque acho que tem muita gente que come algo equivalente isso aí sem saber. E acha que aquilo lá é muito, não sei. Eu posso estar enganado.
É como se fosse um bolo de chocolate com recheio de chocolate, cobertura de chocolate.
Ai, 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 ai.
Um pedaço.
É, exatamente.
Então, acho que tem gente que toma mais do que a carga aí.
Sim.
Né? Mas beleza. Tem uma participação aqui, ó. Meu bebê está fazendo 22 dias hoje e descobriu no início da gestação e fiz o tratamento com dieta até o último mês, antes de ele nascer, quando foi necessária a insulina. Graças a Deus ele nasceu bem e estou bem. Alice Araújo. A minha pergunta, não sei se vai dar para responder agora, Rosa, você me fala. É o
Ah,
seguinte: quais
você
riscos.
pode fazer a pergunta que ela
Ah.
responde depois do intervalo. Pode fazer.
Quais riscos a gestante e o bebê estão expostos, então, quando se desenvolve o diabetes na gestação?
Sim, essa resposta aí, olha, querido ouvinte, mas vamos fazer o seguinte: um pezinho ali no intervalo, você continua mandando a sua pergunta, você continua aí buscando a doutora Cássia no Instagram dela, @DRA_CássiaBueno, ela faz consulta online também, tá bom? Depois do intervalo a gente volta, mantenha a sintonia.
Vida e saúde.
Ei, já estamos de volta, Rádio Novo Tempo, com você. Meu nome é Rose Andrade e mais uma vez a gente está conversando com você aí de casa. Você está no trabalho, não sei onde você está nesse exato momento, está de férias, está em algum cantinho aí especial, está debaixo da árvore ouvindo a Rádio Novo Tempo, acompanhando a nossa programação. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Estamos batendo papo sobre diabetes gestacional. Tem chegado tantos relatos aqui, depoimentos, dúvidas. Pode mandar a sua participação. Você conhece alguém que teve diabetes gestacional? Pode mandar aqui pergunta. Se conhece alguém que tem, manda o link do nosso canal aqui, youtube.com/novotempo_radio. Estamos de volta mais uma vez para a gente bater papo aqui na programação. O Raul retoma a pergunta, não é, Raul? Você sabe que na segunda parte
Beleza.
sempre tem gente nova chegando, alguém perdeu um pedacinho do programa, então vamos lá. A sua pergunta foi
Vamos lá.
muito interessante.
Sim, doutora, quais os riscos a gestante e o bebê estão expostos ali quando se desenvolve o diabetes na gestação?
Essa pergunta realmente é fundamental e são essas complicações que justificam a gente fazer esse diagnóstico já lá na primeira
Sim.
consulta, né? A mulher, ela pode ter infecção de urina e candidíase, que são as coisas mais simples que podem acontecer com ela, mas que influenciam de forma negativa a gestação, porque a gente sabe que algumas mulheres acabam abortando por conta de infecção genital. Além de poder aumentar a quantidade de
Nossa.
líquido, além de aumentar a quantidade de líquido na placenta, de surgir agravamento, se é uma pessoa que já tinha diabetes, aí ela pode desenvolver complicações do diabetes na retina, por exemplo, perder proteína pelo rim, né, pela urina, também por conta disso. Pro bebê, o bebê ele pode nascer aquele bebê grandão, gigante, 4, 5 quilos, né? E isso vai acarretar para ele lá na vida adulta. Um adulto obeso, hipertenso, com chance de desenvolver diabetes também, porque ele já nasceu com um tecido adiposo já avantajado. Ao nascer, esse neném, ele pode ter, se for um parto normal, ele pode ter complicações durante o parto pelo tamanho dele mesmo, né? Às vezes não tem uma dilatação adequada para passar um neném tão grande. E às vezes tem, a gente fala que é distócia de ombro, então tem luxação de ombro, pode ter fratura de clavícula no auxílio da retirada do neném. Além disso, o neném pode ter hipoglicemia pós-parto, então, por vezes, o neném precisa ir para UTI, receber o soro glicosado pela veia também. Que mais? Desconforto respiratório também. Acho que
Como que é
bastante coisa.
importante, não é, o pré-natal? Como é importante a gente conversar sobre isso? Porque tem muita gente que nem procura pré-natal. Tem muita gente no Brasil que
Não
não
procura.
nem sabe. Tem tanta gente engravidando sem informação, não é? E olha a consequência da situação. Tem uma participação aqui, a Érica, ela diz assim: eu tive diabetes gestacional, controlei durante a gravidez, mas depois não continuei o acompanhamento. Depois de anos em uma consulta, eu tive o diagnóstico de diabetes tipo 2. Então, iniciei a medicação, dieta, mas eu não consigo, tenho dificuldade de manter o tratamento certinho. Sempre acabo saindo da alimentação adequada. Então, a minha diabetes sempre tem esses picos e não normaliza. Eu acho que ela fez uma pergunta que está na cabeça de muita gente. Será que esse quadro de diabetes gestacional pode fazer com que a mulher desenvolva o diabetes tipo 2, porque o dela aconteceu, mas é comum isso acontecer?
É comum sim. É, muitas vezes a mulher não tinha nada, desenvolve realmente diabetes na gestação. E pode acontecer duas coisas, na verdade. Ela pode não resolver esse diabetes depois que o neném nasce e permanecer com o diabetes. E aí, sim, a gente já chamar ele em diabetes tipo 2 e segue a vida com esse diabetes. E a segunda opção de que realmente acontece é... Neném nasceu, esse diabetes some, fica bem. E lá, alguns anos depois, 10 anos, 8 anos, esse diabetes volta.
Mas volta por conta desse período da gestação?
Isso.
Tem ligação?
Tem ligação. Na verdade, a gestação, apesar de ser fisiológico e a saúde, é um desafio para o corpo da mulher. Tem muitas mudanças, né? Inclusive com essa produção hormonal que a gente falou, do hormônio lactogênio placentário. E esse estresse no corpo da mulher já mostrou que ele não deu conta de que ele deixou de desenvolver um diabetes. Então, já é um alerta de que lá na frente, conforme o envelhecimento, é comum a pessoa ficar mais suscetível, até pelo estilo de vida atual, desse diabetes voltar. Então, é um alerta. Tive diabetes gestacional. Ou não sei, doutora, porque na época não fazia essa triagem, esse diagnóstico no pré-natal. Mas já estou chegando nos meus 50, 60 anos. Fica atenta, porque você pode desenvolver de novo diabetes tipo 2.
Oh, que informação importante. Não é, Raul?
Certo. Então, acho que respondeu a dúvida da Elisângela, né, que pergunta se o diabetes gestacional aumenta a chance de ter diabetes quando idosa.
Sim,
né?
Sim, verdade.
Ah, então, beleza. Ah, tem uma pergunta também, é o seguinte: é possível reverter o diabetes gestacional ainda na gravidez? E como que é o tratamento, doutora?
Que legal a pergunta. É super possível. É, quando a gente faz esse diagnóstico, a primeira coisa que a gente implora para a gestante é melhorar a alimentação. Passar com a nutricionista, diminuir a quantidade de açúcar, de carboidratos, né? Tirar os refrigerantes de quem faz o uso, evitar os sucos açucarados, suco de caixinha. Se não tiver nenhuma contraindicação obstétrica, fazer atividade física, fazer uma caminhada, porque é possível, sim, controlar a glicemia só com a mudança do estilo de vida.
Ok, gente, nosso papo aqui então sobre diabetes gestacional, mas eu não posso deixar de te perguntar, você já pediu a sua revista, A Máquina Humana, para você ter uma vida mais tranquila, para você aprender a lidar melhor com o problema de saúde? Porque até quando a gente desenvolve uma doença, se a gente tem uma qualidade de vida, um estilo de vida saudável, o corpo fica mais forte para dar conta daquilo, para enfrentar esses problemas. A Máquina Humana é o nome da nossa revista. Você vai aprender sim sobre alimentação, mas não só sobre alimentação, aqui tem dicas para que você possa viver bem. A gente vai conhecer, vai conversar sobre inflamações no corpo, sobre problemas no coração, sobre a obesidade, enfim. E o último capítulo dessa revista trata de um assunto muito delicado para a gente, quando o diagnóstico já chegou e a gente não tem mais o que fazer. Quando a pessoa está vivendo ali os cuidados paliativos. Essa revista traz esperança. Então, para você pedir a sua ou, quem sabe, presentear alguém. A Máquina Humana fala do nosso corpo, do funcionamento do nosso corpo. É uma bênção. Já li essa revista, ela é uma bênção. Presente para você. 12981510081. 12981510081 é o zap aqui do nosso estúdio. Só você mandar um recadinho pra gente, digita Máquina Humana, que tá tudo certo, tá bom? A gente passa pra você, vai agora já automático no sistema, vai pra você o cadastro. Você preenche certinho, cuida aí do endereço, coloca o endereço certinho, senão é o vizinho que recebe, muitas vezes ele não vai te entregar. Então coloca o endereço certinho. Presta atenção ali naquelas questões assim de complemento, fica nos fundos da sua casa. É a casa A ou a casa B com o mesmo número, tem essas questões. Então, coloca certinho para não voltar para Novo Tempo a sua revista. Bom, participações aqui chegando. Ah, uma pergunta que a gente estava até pensando aqui. Quando a pessoa tem a diabetes gestacional, ela pode desenvolver numa segunda gestação, doutora? Ou numa terceira gestação? Ou se teve uma vez só, tratou, cuidou, foi embora e não aparece mais?
ela pode desenvolver novamente. Também, além do peso, tudo aquilo, aqueles outros fatores que comentamos, ela pode desenvolver novamente. Porque é um novo período de estresse, uma nova placenta produzindo hormônio também. Então, ela tem mais chance de ter. Eu queria até aproveitar que você fez essa pergunta, de falar outros pontos importantes. Tem aquela máxima que o pessoal fala, pode comer, você tá comendo por dois agora, né?
É muito bom também falar.
Que é outro fator também. E o ganho de peso na gestação, né? Tem mulheres que ganham 20, 25 quilos. São mulheres magrinhas e que acabam colocando na prática essa máxima aí, né? E isso também é um fator de risco para desenvolver o diabetes gestacional. Outra coisa que eu gostaria de falar também, mulheres que por algum motivo já tiveram abortos, elas também têm mais chance de desenvolver o diabetes gestacional. E o diabetes gestacional também aumenta a chance de aborto. Então, seja por trombofilia, por infecção, qualquer que tenha sido a causa de abortos, né, antes da sua atual gestação, pode ser um fator de risco para o seu diabetes gestacional, tá?
Ok, Raul.
Beleza, muito bom, muito bom. Doutora, agora na hora do parto, tem alguma recomendação especial para o momento ali do parto, se a mulher tem a diabetes gestacional?
Vai depender, Raul, do tratamento que ela faz, né? Se ela está em tratamento de estilo de vida, então se ali for alimentação e atividade física, o cuidado vai ser um cuidado habitual com a gestante e com o bebê logo no pós-parto em relação à hipoglicemia, né? Se é uma gestante que faz uso de insulina, e aí a gente tem não só aquela que teve o diagnóstico de diabetes na gestação, mas tem aquelas meninas com diabetes tipo 1, tem as tipo 2 que precisaram fazer uso de insulina, aí o médico, o endocrinologista dela, vai fazer uma carta de recomendação no parto, porque a gente precisa ajustar a dose de insulina nesse momento e logo no pós-parto também.
Uhum.
Por quê? Quando a gente tira um neném ali no parto, a gente tira a placenta também, todo aquele fator de resistência à insulina é reduzido drasticamente. Então, essa menina precisa ter a dose de insulina dela ajustada, senão ela pode ter hipoglicemia.
Ok, ok. Importante a informação. A Andréia está participando, trazendo uma pergunta também bem interessante. Ela diz assim, minha filha teve diabetes gestacional, hoje meu neto está com 2 anos e 8 meses. Ela já teve 3 episódios, ele, no caso, o netinho, já teve 3 episódios de pneumonia. Vira e mexe, está resfriado, infecção da garganta. Será que tem alguma coisa a ver com a diabetes gestacional?
São muitos fatores, né, que para a gente avaliar. Depende, né? Depende se o seu netinho nasceu macrossômico, que a gente fala aquele neném grande de 4 quilos, 5 quilos. Se ele teve alguma hipoglicemia, se ele teve alguma relação com isso. Outras coisas que interferem, essa criança vai para a escola também. Que aí isso já é um fator, né? As crianças acabam ficando mais resfriadas, tem mais infecção também.
Uhum.
De uma maneira direta, a princípio não teria uma relação.
Ok. Ok, Andréia.
Beleza. Doutora, agora, após o nascimento, o bebê vai precisar de cuidados especiais por conta dessa condição na gestação?
Sim, em relação à hipoglicemia, que pode acontecer realmente. Meu neném, ele pode desenvolver o diabetes, né? Porque eu tive diabetes. Na fase de infância, assim, logo no pós-parto, não. Isso pode desenvolver lá na vida adulta. Agora, um cuidado mais imediato é com a hidratação desse neném e com a glicemia também. Então, eles acabam fazendo esse teste da glicemia, às vezes fazendo no teste do pezinho, ou no lobo da orelha, eles dão uma furadinha ali para para fazer esse teste da glicemia.
Ok, doutora. Pergunta de ouvinte também. Quem tem diabetes gestacional pode ter um parto normal?
Pode ter um parto normal. É até incentivado todo mundo que tem a possibilidade de ter um parto normal, independente de ter diabetes ou não, é incentivado um parto normal. A não ser que o neném esteja muito grande.
É isso que eu ia perguntar, né? Falou de neném, bebês com 5 quilos.
Né? Que aí pode ter aquelas complicações que a gente falou, né? De luxação do braço, fratura de clavícula.
Ok.
Tá certo. E, doutora, a gente sabe da importância da atividade física, né? Na prevenção e controle também do diabetes gestacional. Quais exercícios são seguros para gestantes? Tem exercícios que elas podem fazer?
Sim, ela pode fazer todos. Inclusive, se é uma paciente que ela já faz exercício antes, mas, doutora, eu corro. Continua correndo.
Sério?
Sério.
Sério, doutora?
Sério, se ela não tiver nenhuma contraindicação, assim, ai, doutora, eu tive um sangramento. Aí não.
Eu nunca vi uma grávida correndo. Já viu, Lu, alguma fazendo, correndo?
No Instagram já.
Faz academia, bonitinha. Pega
a academia eu já vi, agora corrida.
Acho que a Jade, né, aquela... esqueci o nome do esporte dela. Ginástica olímpica, né? Ginástica. Também estava grávida fazendo exercício, tudo lindíssimo. Então, assim, qual que vai ser a contraindicação da grávida? Se ela já teve sangramento ali na gestação, se ela teve perda de líquido, se a placenta dela está um pouco descolada. Uhum. Essa vai ser a maior indicação. Aí o próprio ginecólogo obstetra vai falar, ó, não faça exercício. Caso contrário, se ela já corria, se ela já fazia academia, vida normal. Uhum. Claro que conforme a gestação vai se estendendo, o aumento do abdômen, ela não vai conseguir fazer tudo na mesma intensidade que ela faria. Uhum. Mas ela deve manter as mesmas atividades físicas dela.
Ok, ok. Pergunta que não quer calar aqui. Uma mulher que tem a gestação, tem diabetes gestacional, o bebê nasce com diabetes?
Não nasce com diabetes.
Ele tem, então, facilidade, mais, ele tem mais probabilidades de desenvolver no futuro?
Tem mais facilidade de ter o diabetes no futuro. Porque todo aquele açúcar no sangue da mulher vai passar pela placenta para esse neném. O neném não tem diabetes, o pâncreas dele está funcionando lindamente. Uhum. Então, esse pâncreas vai produzir a própria insulina dele também. Uhum. E essa insulina vai transformar todo esse açúcar em gordura. Daí que nasce o nenenzinho grandão. Uhum. Isso já é uma resistência à insulina dele já dentro do útero. E lá na vida adulta ele pode ter obesidade, pode ter diabetes também e hipertensão.
Uhum. Tá certo. Doutora, um assunto que a gente liga.
Eu ia até falar assim, lembrando do comentário que a Rose leu, da moça, né? Que falou assim, acabo falhando na dieta, sim, não consigo manter... Vale a pena ela conversar com o clínico, com o endócrino, com a nutrição, para saber assim, qual que está sendo esse gatilho que faz ela não conseguir manter. Porque realmente, controlar não é fácil. Se fosse fácil, a gente não teria quase 17 milhões de pessoas no Brasil com diabetes, né? Então, é importante que ela busque esse auxílio, porque não é só força de vontade ou só disciplina, é multifatorial, né? Vou recomendar também o Raul para ela, para ajudar ela a manter essa disciplina e conseguir controlar o diabetes dela, porque se ela quiser gestar, né, ou só realmente para manter uma boa saúde, ela precisa desse suporte mesmo para tratar a causa, né, do porquê que ela tem esses escapes, né?
Sim, sim.
Inclusive temos lactantes, temos gestantes, a nossa mentoria. Todas aí se preparando e já se cuidando, né? Tanto para a gestação como para o pós. Doutora, o diabetes gestacional pode influenciar na produção do leite materno ou na amamentação?
A princípio, não. Não, a não ser
o
que
leite
você
vem mais, leite
não
vem
é mais doce?
Docinho, doutor.
Boa pergunta. Até onde eu sei, não.
Aqui comigo ainda o pessoal está curioso sobre o parto, doutora. Uhum. Há algum cuidado especial na cesárea ou anestesia para mulheres com diabetes gestacional?
Tem todo um cuidado, realmente, até pelo controle glicêmico durante o parto, né? No caso da cesárea, que aí vai a RAC também, tem todo um cuidado. Vai fazer o destro durante o parto, se necessário for, é colocado um soro com glicose para que não tenha essa oscilação de glicemia, manter uma glicemia mais estável durante o trabalho de parto.
Ok.
Certo. Doutora, um assunto que a gente sempre bate aqui na tecla, mas é sempre bom repetir, porque a gente aprende também pela repetição, né? É a questão da alimentação. Então, como que a alimentação influencia no controle do diabetes gestacional? E quais alimentos a gente, as mulheres, né, devem evitar ou priorizar?
Sim, é importante, é uma dieta equilibrada, né? Assim como a gente recomenda para a população em geral. Então, uma dieta rica em fibra. Fibra é essencial, né, para controle da glicemia. No caso dos carboidratos, diminuir essa porção do carboidrato, priorizar os carboidratos integrais. seja o arroz, o macarrão, né, o pão, sempre um integral para minimizar o pico de glicose na corrente sanguínea e também as proteínas. E vai evitar o açúcar, evitar o refrigerante, o suco, ou seja, tudo aquilo que todo mundo tem que fazer mesmo antes de engravidar, né?
Ok, ok. Tem tantas perguntas interessantes sobre o assunto. Olha, um programa só não responde todas as perguntas, não é? O diabetes gestacional pode interferir na saúde do coração da mulher?
Pode. Diabetes, independente de ser na gestação ou não, causa todas as mesmas sequelas e consequências do diabetes, né? Então, vai inflamar os vasos sanguíneos, vai inflamar a musculatura, os nervos também. Então, sim, pode influenciar a saúde cardíaca e favorecer também o desenvolvimento de hipertensão arterial.
Ok.
Legal. E, doutora, como funciona o monitoramento ali da glicemia na gravidez? Ela tem que ficar medindo toda hora? Tem que ficar com aquela... com aquele aparelhinho que mede a glicemia, com que frequência a gestante deve medir?
Ótima pergunta também. Infelizmente, ela vai precisar fazer bastante monitoramento. O que a gente pede? Sempre antes da refeição, então pelo menos ali em jejum, e uma hora depois da refeição. E aí, a quantidade por dia vai depender de quão bem controlada ou não está a glicemia dela. Então, se tiver um diabetes gestacional bem controladinho, por vezes, 4 medidas por dia vão ser suficientes. Então, seria, por exemplo, em jejum, 1 hora depois do café da manhã, 1 hora depois do almoço e 1 hora depois da janta. Se é um diabetes que não está bem controlado, o médico vai pedir antes de cada refeição e 1 hora após. Então, vão ser aí de 6 a 7 medidas por dia.
Ok.
E é diferente o intervalo, né? Você percebeu que geralmente o diabetes tipo 2, a gente pede 2 horas depois da refeição. A gestante é com 1 hora.
Tá.
Okay. E é sempre com aquele aparelhinho, esqueci o nome agora.
Isso, com o aparelho glicosímetro, que a gente chama de destro, ponta de dedo, né?
Ah, sim.
E mais, alguns aparelhos, Raul, já estão validados para gestante. Agora no Brasil chegou bastante aparelho, né, de monitorização contínua. Nem todos estão habilitados para gestante, mas é possível fazer uso sem interferência para o bebê, é super seguro.
Tá. Legal. Mais uma ou não, Lu? Mais uma? Tem algum alimento que deveria ser priorizado nesse período?
Sempre fibra associada à alimentação. Sempre, a fibra é fundamental.
Tá.
Saúde intestinal vai ajudar a absorver, a controlar a absorção da glicose. E eu posso falar só uma coisinha a mais? Sobre o tratamento medicamentoso. A gente sempre vai evitar chegar nesse nível, né? A gente sempre vai incentivar essa mulher no exercício, na alimentação, com a nutricionista. Mas se isso não melhora, até para não deixar todas aquelas complicações acontecerem, se faz necessário o tratamento. E o tratamento de escolha para a gestante é a insulina mesmo. E muitas são resistentes. Teve até um comentário que falou que a moça não queria mais comer para não desenvolver mais o diabetes. É pior, porque aí a gente lança na corrente sanguínea outros hormônios, por exemplo, o cortisol, que a gente até acho que teve um programa sobre cortisol, né? E esse cortisol vai fazer aumentar a glicemia dela, independente dela estar comendo ou não.
Interessante.
E aí esse jejum vai fazer o quê? Interferir no crescimento do neném. Então, não é uma boa estratégia você não comer. Se a gente desenvolve diabetes comendo ou engorda comendo, a gente vai reverter isso da mesma forma, comendo, só de maneira adequada, né? Então, é a insulina. Metformina, a gente já usou, não é a primeira escolha, mas em casos de mulheres que estão acima do peso, a gente pode até associar.
Ok, gente. Ai, quanta informação boa. E tinha mais assunto para a gente conversar aqui, hein? Mas o tempo não nos permite. Então, quero deixar mais uma vez o contato da doutora, @DRA_CássiaBueno. Ela faz consultas online, tá bom? Tá precisando de endócrino? Quem sabe aí, olha, faz uma consulta com ela, tá bom? Manda recadinho lá para saber o preço da consulta, tudo certinho. Doutora Cássia, muito obrigada mais uma vez aqui com a gente. Bem-vinda sempre.
Obrigada por estar aqui, prazer em revê-los. Não estou revendo aqui o Raul, mas é um prazer conversar com o Raul
prazer.
Também. Eu agradeço
tá chique
a oportunidade.
Agora, tá morando nos Estados Unidos.
Tá chique.
Estados Unidos. Então, até a próxima.
Logo estou aí.
Ah, legal. Acompanhe também o Raul no Instagram dele também.
Legal. Obrigada, doutor.
Obrigado.
Muito bom ter você aqui com a gente sempre. Raul, muito bom ter você aqui com a gente sempre também, tá bom?
Prazer é meu, prazer é meu. Logo estarei aí, hein, Rose? Daqui acho que umas
Uhul!
2 semanas aí vou fazer uns programinhas ao vivo aí, se Deus quiser.
Eba! Eba! Deixa seu
Beleza.
contato.
Beleza. Vou deixar um verso bíblico. Obrigado, doutora. Primeiro, vou deixar um verso bíblico. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Salmos 139, 13. Para você, querido ouvinte, quer emagrecer 10 quilos até o Natal, leisdoemagrecimento.com.br.
Ok, gente. Até segunda-feira, se Deus quiser, com a Grazi Donato aqui na nossa bancada também, online, não é? Agora aproveita esses segundos que eu tenho para você pedir a sua revista, Máquina Humana. Você que é ouvinte do Vida e Saúde não pode ficar sem essa revista. Essa revista vai te ajudar na prática, no dia a dia, a escolher melhor os alimentos, te ajudar a mudar ali o estilo de vida. Você vai gostar bastante e você já sabe que a distribuição é de graça, você não paga nada, é um presente da Novo Tempo para você. Digita então Máquina Humana, manda esse recado pra gente, 12981510081 é o nosso contato, o WhatsApp aqui na programação. Chegando NT Notícias e já já Clube da Música. Música.